Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Vamos lá com o MDA! Seja navio pirata ou manuva voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar mais uma vez pra Hunter x Hunter e pela primeira vez pra uma nova ilha, Great Island. Ou, como está na dublagem, a Ilha da Ganância. Eu sou o Raul e, pô, se o Yu-Gi-Oh! Achava que era o rei dos duelos, é porque eles nunca viram aquele joguinho de cartinha.
Ah, aqui é o Muriel, e eu quero saber por que na pauta não tá todas as cartas pra gente debater uma por uma.
Porque eles não estão vendendo essas cartas, pô, não é a hora do duelo.
Não é um TCG. Eu sou o Gui, e hoje nós vamos falar do arco que, na minha opinião, é o arco mais subestimado de Hunter x Hunter.
Tu diz isso porque tu gosta de roguelike e deck building. Porque é literalmente isso esse arco.
Começaram a falar um monte de palavra em inglês aí, eu sou monoglota, não entendi.
É gênero de jogo de videogame.
Gente, o patrão ficou maluco no Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma, com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, @nihongoyabaiô. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e na Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde.
De volta dos e-mails com o nome original Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, do gênero ação, aventura e fantasia. Esse arco, né, específico, ele tem 17 episódios no anime de 2011, que a gente vai focar aqui. Dizendo que a gente vai focar, não significa que vocês não podem usar como referência o mangá e o primeiro anime. Ele pode ser visto na Netflix, dubladinho, do estúdio Madhouse, que era o estúdio do momento na época, né, era o mapa da época, que é o estúdio de Sousou no Frieren, Cardcaptor Sakura, aí eu já quero falar de cartinhas, e Death Note, com direção de Hiroshi Kojira.
Kojira?
É, que é diretor do Kyuketsuki Sugu Shiro, e também é diretor de Rainbow, Nisha Rokubou no Shinshinin, Ikiba. Caralho, quando eu tô bêbado eu consigo falar os nomes japoneses melhor.
Eu acho que eu nunca vi nenhum desses, né?
Eu corri atrás, nem como diretor de episódio ele tinha anime conhecido. O primeiro anime conhecido dele foi Hunter x Hunter.
Sabe o que é o mais triste? É que o Ensan me ensinou a técnica lá no nosso podcast quando foi gravar lá, de como falar os nomes de japonês corretamente. Ah. Se tu tenta imitar um estereótipo de samurai, sai certinho, velho. Isso que é o mais triste.
Não, ele criou uma regra aqui no MDA, o Muriel. A regra é nome em japonês e nome de anime, qualquer nome que você vai falar em japonês, você tem que falar que nem um samurai.
Samurai!
Exatamente. No Brasil foi dublado pela Macias Group, com direção de dublagem de Alex Minei, Dado Monteiro e o Wallace Harsh. A fonte é um mangá. Inclusive, se você quiser só ler esse arco em específico, é dos capítulos 120 ao 185, ou seja, 65 capítulos. Pra quem lê mangá é pouca coisa, né? São 6 volumes e meio.
É, metade disso é texto explicando cartinha. E aí fica a dica pro ouvinte, se você resolver ler o mangá e começar a ver, nossa, ele tá explicando as cartinhas. Vou ler, porque deve ser muito importante pro plot. Não, pode pular a explicação das cartinhas.
Do autor Yoshihiro Togashi, ele que pesquisou muito em videogame, em RPG pra poder fazer Hunter x Hunter e tá pesquisando até hoje, né?
Tadinho. Ele foi lutar Mortal Kombat e quebrou as costas. Véio.
É dor nas costas ou é Dragon Quest?
A dor nas costas dele vem dele jogar Dragon Quest deitado no chão que nem uma
pica. Com lixo em volta, né? Ele nem encosta no lixo, né?
Com lixo em volta, exatamente.
Tem a representação dele, inclusive, em Hunter x Hunter, né?
Exatamente. Nesse arco, inclusive.
Esse arco.
É verdade, tem essa referência no arco, né? Tem um personagem que tá lá em volta do lixo jogando videogame, né?
Sim.
É o Doom.
Da editora Shueisha, que tentou lascar ele, ele lascou a editora até hoje. Revista Weekly Shonen Jump, a principal revista do mundo da demografia. No Brasil, é publicado pela JBC. É, amigo. Muriel!
Oi.
Conta pra gente aí, o que, que se passa nesse arco?
Bom, esse arco é a continuação direta do arco anterior, né? Depois de resolver a grande questão do Kurapika, né? Você pode ouvir no podcast anterior. Eles voltam aos seus planos originais de tentar comprar um joguinho de videogame no leilão. Quem dá mais pro meu coração?
Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você.
Só que a gente descobre que não era o plano eles comprarem o jogo, né? Porque era caro pra caramba, né? Eles são pobres trabalhadores. Então a ideia era saber quem comprou os jogos e aí eles trabalharem pra pessoa, né? Porque precisaria de Hunters pra jogar o jogo, porque esse jogo só pode ser jogado por Hunter. E por que que eles estão indo atrás desse jogo? Por que que eles querem jogar esse jogo? Porque o Gon quer achar seu pai e cobrar a pensão, já que o cara consegue se esconder até da justiça.
Então quer dizer que o Jin, a grande missão dele é fugir do leão.
É fugir do leão, cara. Por isso que ele fica sumindo.
Ah... Entendi.
É, só de pensão ali dá um bocado, velho.
E ele ganha bem, ele é um Hunter famoso.
3 estrelas, é a pensão que ele tá devendo. Não é pouca coisa, não. Então, inicialmente, os dois vão pra esse leilão. São chamados de fracotes, frangotes, que não valem a pena. E eles se preparam, começam a treinar para poder participar de uma audição e entrar nesse joguinho muito louco de colecionar cartinhas. E aquele que consiga colecionar as 100 cartinhas especiais se torna o vencedor, podendo trazer 3 dessas cartinhas para o mundo real.
Sua vez! É hora do duelo!
E é basicamente isso. Só que, né, ao entrar lá, eles vão ver altas aventuras e tem que enfrentar um psicopata maluco, porque é claro que tem que ter um psicopata maluco, senão a história não vai pra frente. Senão não tem tensão, não tem desafio, né? Se não tiver um psicopata que gosta de explodir as pessoas.
Seria o livro virtual o antecessor do disco de duelo?
Como assim, velho?
No Yu-Gi-Oh! Eles têm o disco de duelo, né?
Uhum.
Agora, aqui, eles invocam um livro.
É, o Yu-Gi-Oh! Começou com eles jogando uma mesa.
Sim.
Literalmente numa mesa que era um mapinha, né? Mapinha de tipo de Dungeons and Dragons, assim. Eles colocavam as cartas.
Aí eles pensaram, ah, só que isso não é cool.
Não.
Aí eles já mudaram o rolê pra o quê? Vamos fazer, né, um ginásio virtual. Depois é um disco que emula o ginásio virtual. Aqui não, os caras é só um livro mesmo, tá tudo certo.
Que nem serve pra muita coisa.
Sim. Não, o livro é um Game Boy também, a gente tem que lembrar disso.
Só que não serve pra muita coisa.
O livro é um Geek Quest. Olha a referência aí.
Olha só, não existe mais Geek Quest.
Mas é uma referência que vai ficar em nossos corações, pô. Quem quiser entender isso aí, vai ter que procurar no Google, que eu não vou explicar, não.
É isso. Esse é o resumo.
E aí, mano? Diretor novato, né? Ele pega uma obra mega popular. E aí, o que vocês acharam da direção do nosso querido Hiroshi Kojima?
Eu gosto muito de Greed Island. Eu acho que é uma saga muito importante para a história e para o desenvolvimento dos personagens. Não no sentido de desenvolvimento do Gon ou do Killua na questão de personalidade ou uma evolução, mas sim é um arco de treinamento, né? E eu acho que toda vez que eu escuto aquela musiquinha do começo de Greed Island, sabe? Dá aquela sensação no coração de aventura, sabe? Deles indo atrás das cartas, ao mesmo tempo acontece um monte de coisa e no meio desse arco a gente tem o Hisoka jogando bola queimada com eles, eles treinando com a Bisque, né? Desenvolvendo ali as suas primeiras habilidades e tudo mais. A gente é apresentado ao universo de Nen, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, mas eu acho que é um arco que foi muito bem feito e tem um monte de coisa em 17 episódios, né? Mesmo sendo um arco curto, a direção conseguiu colocar tudo que precisava ali pra história rodar, né? Pra as rodas da história se moverem.
É, uma das coisas que eu gosto bastante de algumas escolhas da direção aqui é uma... cortarem a explicação de todas as cartas.
Muito, velho, muito.
Porque no mangá, quando eu falo, tipo assim, gente, tem uma hora que vocês vão abrir, eu não sei se é só no tanco, mas eu acho que é no capítulo mesmo, mano. Que é páginas e páginas explicando todas as spell cards, assim, do jogo, sabe? E elas são completamente irrelevantes dentro do plot, assim. não 100% relevantes, mas elas têm um peso muito pequeno e tu vai ver a utilização de duas ou três cartinhas durante a história e a relevância delas, real, pra a resolução dos problemas que eles vão enfrentar e resolução narrativa mesmo, é quase nula essas spell cards. Então, aí só tem explicação das que a gente vai ver sendo usado.
Inclusive, a gente vê isso com o próprio Quilua no começo, né?
É.
Que o cara usa uma carta nele, só que aí depois o cara morreu.
É, tipo assim, relevância daquilo pro pulote, quase nenhuma, né? É meio que isso, né? Mas a coisa que eu mais gosto aqui foi a escolha que eles usaram de como animar a aura.
Uhum.
Porque eu não, é uma coisa que eu não gosto, tanto do anime antigo, quanto dos OVA relacionados, principalmente os OVA de Grid Island, que é outra equipe, né? Porque é aquela equipe que fez o anime original, os OVA de York Shin, eles conseguem fazer umas coisas muito mais que até que aqui essa versão. Só que o comportamento da aura, como eles representam a aura, e como a essa energia que se movimenta, que muda de forma e tal, ela é muito mais interessante e visualmente engajante do que aquela fumacinha, né, que a gente tinha antigamente, né, que era tipo um brilho ou uma fumaça, sabe? Aqui tu vê como uma coisa viva, uma coisa energia. E principalmente na partida de Dodgeball, que a gente vê o Gon usar bastante e eles usarem pra se defender, que a gente vai ver as partes avançadas aqui do Nen, essa forma que eles escolheram, ela consegue trazer visualmente o que tá acontecendo. Tu tem a exposição do treinamento da Bisque, tem a exposição do treinamento deles e a gente vê na animação, no comportamento da aura, aquelas técnicas da Picasso. Então você que tá assistindo consegue entender o que tá acontecendo e, ah, foi aquela técnica lá, sabe? Sem necessariamente, daqui pra frente ter uma exposição que tá explicando que ele tá usando aquela técnica. Tu tá vendo acontecer, ele tá te mostrando, e como tu teve a explicação lá atrás, que tá colocada num arco de treinamento, visualmente tu consegue entender agora. E era uma coisa que era, pra mim, a forma que a direção antiga colocou, ela não conseguia expressar tão bem isso, entendeu? Como aqui, essa forma, que é mais parecida com a forma do mangá, né? Porque no mangá no começo também era, não era tão visualmente assim, agora ficou um pouco mais e aqui eles adaptaram e eu até acho que visualmente a aura aqui se comporta melhor do que no mangá em vários momentos, inclusive.
A história começa da onde a outra parou, como o Muriel falou, e a gente tem um leilão, né? O Gui comentou, né, que é um arco de treinamento, só que eu acho que é um dos arcos de treinamento mais bem feitos de toda a história, porque geralmente quando a gente vê em Battle Channel o arco de treinamento, você vê eles começando a treinar um pouquinho, aí você vê, tipo, um corte do tempo passando, porque eles estão treinando pra acontecer alguma coisa. E aqui não, o treinamento faz parte do arco, né? Eu acho muito interessante como o Togashi, ele coloca os treinamentos acontecendo aos poucos, fazendo o arco acontecer. Por exemplo, se vocês lembrarem do arco Torre Celestial, e, cara, se você pegar em primeiro plano, você fala, pô, isso aqui é complexo, né? Ele é explicado e tal, mas é complexo. É necessário você ter uma pequena atenção ali pra entender como é feito. O Muriel falou muito bem, inclusive no episódio da Torre Celestial, que o Togashi ele pegou tudo que é usado em Battle Shonens, né, de poderes e explicou naquela sequência de poderes que ele tinha e falou, então, é isso e funciona, né, e pode funcionar pra qualquer anime.
O que eu acho que o Togashi, ele sabe fazer muito bem? Porque geralmente, exposição, que é explicação, né, é qualquer coisa que tá te explicando algo, ela é maçante. Mas exposição é uma coisa que tu vai acontecer na tua obra. Tu vai ter que expor as coisas, né? Não tem como deixar tudo subjetivo pra interpretação. Algumas coisas têm que ser expostas. Principalmente quando tem um sistema de poder fumado, que nem o dele, e complexo, tu vai ter que expor. O que o Togashi é muito bom, pra minha opinião? Em criar uma exposição natural e uma exposição dramatizada, né? Então, o que é uma exposição natural? Eles estão jogando o jogo enquanto estão aprendendo, sabe? E a gente, ao mesmo tempo, a gente acaba sabendo mais da personagem que tá treinando eles, a Biscuit. A gente sabe mais do Gin, porque ela deixa muito claro que ela percebe que o jogo, a forma que ele foi feito, as criaturas que existem ali, nesse anime fica um pouco resumido, mas é que tudo que tá ali, a forma que o jogo foi construído, ela foi feita pra que o jogador, ele, se jogar o jogo da forma que ele foi feita pra ser jogado, que é ir fazendo as missões e fazendo as coisas, a pessoa vai ficando mais forte, né?
O Togashi pega tudo que ele explicou, né, e fala assim, então, aí chega um personagem e fala, isso aqui, amigo, é só o básico, se você quiser entrar no nosso jogo, se você quiser ser escolhido, você tem que evoluir. E aí o Gon e o Killua precisam evoluir, eles precisam saber trabalhar o que eles aprenderam do básico, que é bem complexo, inclusive, pra poder entrar no jogo. Não é pra poder ganhar o jogo, é pra poder entrar no jogo.
A Biscuit, ela dá os treinamentos, ela dá as explicações e ela dá desafios pra eles, né? Então a gente vai vendo eles passando por esses desafios, usando as coisas que ela tá explicando, sabe? Então, em vez de ser só uma explicação, a gente tá vendo a explicação e o treinamento ao mesmo tempo, de uma forma que torna interessante aquela exposição, a técnica do Papa na piscina, né? Tipo, tu tem a explicação, mas ao mesmo tempo que tem a explicação, tem algo acontecendo ali, nem que seja uma parte cômica, nem que seja uma parte eles derrotando uma criatura. Então, tu tá recebendo a explicação, tu tá aprendendo sobre poderes ali do Nen, e tu tá vendo eles usarem esses poderes na prática pelos desafios que ela dá pra eles. E depois, no final do arco, nos combates que a gente vê aquelas coisas que eles aprenderam sendo aplicadas, né? E isso que torna interessante, porque não tá de graça, diferente das cartinhas que esse empolgou que explicar os 45, 40 spell cards que não serve pra...
Fica bem. São 99, na verdade, né?
É, 99 cartas do pacote que tu tem pra zerar o jogo, mais as 40 spell. Tem as 40 spell também. Que elas têm mesmo, tu acha as 40 spell, porque no mangá tá as 40 spell lá. Eu só não lembro se é no tanco ou se é no capítulo, porque faz tempo que eu li. Mas tá lá. E aí, o que acontece? Isso cria uma exposição natural, uma exposição interessante de acompanhar. E as pessoas dizem que o Nen não dá pra entender. Cara, pra mim, assim, no anime de 2011, fica muito resumido esse treinamento deles.
Graças a Deus.
No mangá e no OVA original é um pouquinho menos resumido, mas eu acho que algumas coisas eles resumiram que nós não devíamos ter resumido, tá? Tem algumas lutinhas ali que eles fazem com criaturas e tal, que te ajuda a entender melhor as coisas, e é legal porque a gente vê eles enfrentando criaturas, tá? Eles deram uma resumida demais e alguns aspectos do Nen que são usados no próximo arco com muita frequência, a galera não tem compreensão quando assiste só o anime de 2011, porque ela pulou essas coisas, assim, ele resumiu demais certos elementos. Na obra original a gente tem eles treinando e aprendendo sobre o Nen, sabe? E aplicando na prática ali, no treinamento deles. Então quem lê o mangá ou vê o OVA antigo vai entender como funciona, quem vê o anime novo já vai ficar um pouco confuso ainda. É isso, porque pra mim que é massa do Togashi, ele sabe expor, a gente tem interações interessantes. Enquanto tá dando esse treinamento, a gente tá tendo interação interessante do Killua com Gon, e às vezes ele tira a gente da trama de treinamento dele e coloca a gente pra ver a outra galera, seja as aranhas, seja ali a galera do Bomber, né? Então ele tá trabalhando esses outros pilotos separados, né? Enquanto a gente tá no treinamento, a gente não fica só também focado no treinamento deles. Ele sabe equilibrar bem essas três coisas, e esses três pilotos estão sendo desenvolvidos separadamente, tu vai vendo. Inclusive a gente tem muita informação do que tá acontecendo, que os personagens não têm. Ele usa essa ironia dramática no fechamento do arco também. Togashi fica... Togashi é nesse sentido, assim, dessa construção. Eu gosto muito aqui do arco de Greed Island e do fato dele saber como criar mini-gênios. Porque é muito legal é que eles são gênios, eles são considerados pessoas que aprendem muito rápido, mas eles não são os pica do mundo Hunter, né?
Eles estão começando, né?
Exatamente.
Eles são pedras a serem lapidadas, como diz a Biscuit, né?
Apesar deles estarem aprendendo muito rápido, não é tipo aquele cara que acontece muito shonen, do cara que sai da academia, não sei o que, já tá batendo nos caras mais forte, e no meio da luta ele já fica mais forte que os caras, sabe? Eu gosto da maneira que o Togashi desenvolveu esses dois personagens ao longo do caminho, que a gente só vai ver eles como Hunters de alto nível no final do próximo arco, sabe? Então é muito massa isso, e justificado pelo treinamento que eles estão tendo aqui, sabe? Eu gosto muito disso, desse arco.
E eu acho bacana, porque pra mim foi muito terapêutico assistir Hunter x Hunter, pelo um dos fatores que você citou aqui, a amizade entre o Gon e o Killua. É muito gostoso ver, porque eles são crianças se divertindo. Tá acontecendo uma coisa séria ali? Tá, eles foram contratados por um senhor pra vencer o jogo e trazer três cartas de volta. Junto com eles foram levados 21 Hunters. Antes deles, já foram levados outros e ninguém nunca conseguiu vencer o jogo. E eles estão ali se divertindo, cara. Porque o Gon, ele tava ali atrás do pai dele, buscando, né, o que ele sempre quis. O dinheiro do pai dele, porque o pai dele nunca pagou uma fralda.
Exatamente, nunca pagou pensão.
Aí, o que acontece? Ele chega lá, o pai dele falou assim, pô, fiz um joguinho pra você se divertir. Eu não tô aqui, mas divirta-se. É que nem, cara, quando você tá ali, você chega no ensino fundamental, aí na escola tem aquela primeira excursão pra um parque de diversões, sabe? Tipo um Hopi Hari da vida, um Beto Carreiro, tem outros pelo Brasil inteiro. E aí você não vai com seu pai, você vai com os coleguinhas da escola. Aí seu pai paga pra você ir lá naquele parquinho e fala assim, divirta-se. Isso que aconteceu. É o pai do Gon criando o jogo pra ele se divertir, ponto. E esse jogo também é um treinamento pro Gon, como Hunter, né? Tanto que você vê, conforme a história vai passando, você vê que todos os personagens que são ligados ao pai do Gon, eles sabem que em algum momento o Gon vai passar ali. Eles falam assim, ah, é você que é o Gon? você que é o filho do Gin. Ah, então não sei o quê. E o Killua tá ali só como, né, como parceiro, pô. Porque o Killua é o melhor amigo do Gon. Inclusive, esse é o arco em que o Gon mais fala da importância do Killua estar do lado dele.
E a gente vê os monólogos internos do Killua, que são muito bons também, né, em relação a isso, sabe?
Porque o Killua tem vergonha de falar, de expor isso. O Gon fala, mas o Killua fica sem graça e aí a gente vê o monólogo dele sobre isso, né?
Sim, é muito da hora.
E é gostoso ver isso. Tanto que você vê o primeiro teste, os dois, cada um vai pra uma sala, eles não querem mostrar um pro outro os poderes e tal, mas você vê que, tipo assim, os dois estão felizes que, sabe, eles têm confiança que o outro vai evoluir, né? O Killua tá treinando pra conseguir dominar o elemento da eletricidade. O Gon tá querendo fazer qualquer coisa, porque ele tá ali com o cérebro pegando fogo, porque ele não sabe se ele vai conseguir fazer alguma coisa. Ele liga pro mestre dele, e o mestre dele fala assim, pô, pensa numa coisa que você gosta de fazer aí, faz. E é legal que você vê, é aquele negócio do elemento que vai ser jogado depois, que é muito importante nas obras, né? O mestre fala essa frase, ela é jogada no começo da obra, e a gente vai entender isso lá no final. Eles vão lá, e o Gon acha que é só dar um soco focado, e já era. O Killua vai, consegue dominar aí ali o elemento do trovão, né, do raio. E eles vão...
Ele consegue transformar a aura dele em eletricidade.
Tomando choque o tempo todo. Por quê? Porque ele tomava choque pra família dele. Então, pra ele, é normal.
Isso que é... Pikachu! Também é uma coisa que todo mundo fala sobre, né? Que é quando percebe isso. Porque a gente também vê o vilão desse arco, ele consegue transformar a aura dele, que é do mesmo tipo que a do Killua, em algo explosivo. Só que ele tem que proteger a mão dele com mais aura pra explodir as coisas, porque senão ele se machuca com a própria explosão, certo? Porque tem essas coisas. Só que o Killua produz eletricidade e ele é imune à eletricidade que ele produz, porque ele tá acostumado a sentir... Foi torturado aí quando criança pra ter resistência a isso. Então ele consegue transformar a eletricidade sem se prejudicar. Quer dizer, ele tá tomando choque, né? Mas tanto faz pra ele.
O complicado é que isso é muito bom, mas também é muito triste, né?
Então, isso que foi interessante, né? Que torna o personagem mais complexo, né?
É bem pesado, né? Que aí a gente volta lá no passado dele e o quanto que esse moleque sofreu, né? Por vir de uma família de assassino. Mas também, como o Raul disse, é muito triste, mas é muito legal porque ele tem uma técnica super de transformar a aura dele em um elemento, né? Que eles dizem que realmente isso é uma coisa muito difícil de você dominar. Você tem que estar com uma afinidade muito grande.
E é muito bacana, porque meio que tá escondendo ainda qual é o poder do Gon, né, no anime. E aí o Killua vai lá e mostra que ele consegue criar eletricidade. Aí o cara que tá cuidando do teste fala, pô, você consegue, nessa idade, você consegue aí dominar um elemento, que legal, passou. Aí lá tá lá o Killua sentado, falando, não, eu tenho confiança que o Gon vai conseguir. De repente, a arquibancada todinha começa a tremer. Aí o Gon sai, passei. Aí o Killua, foi você que fez isso, né? Muito bom, cara. Porque é muito Gon e Killua isso, né? É o Gon e Killua, é o Goku e Vegeta, né? Se você pegar personagens mais velhos. Talvez se Goku e Vegeta fossem crianças na história deles.
E amigos, né?
No Super eles já são amigos, né?
Mas é aquela amizade meio, eu não sou teu amigo, mas eu sou, né?
É, então. É que o Vegeta é aquele velho já que já entendeu, né? Que não dá pra ser babaca o tempo todo, né? No Super. Mas se você pegar o Goku e Vegeta criança e amigos, é exatamente isso, cara. É isso que a gente quer ver. É a amizade que a gente queria ver, inclusive, Naruto e Sasuke, né? O Sasuke era babaca quando era criança, mas era isso que a gente queria ver. Que a gente via naquele episódio de Naruto que eles queriam tirar a máscara do Kakashi pra ver como que era a boca dele. Esse é o sentimento. E aí, eles entram no jogo e o Togashi se rende à velha referência da Loli de 50 anos, né?
A Loli, que na verdade é uma mulher que se transforma. Só que eu gostei que ele deu uma mudada nisso aí, né, Raul? Porque geralmente, nesses animes, quando é a Loli que se transforma numa mulher, ela vai virar aquela gostosuda dos animes, né? Aqui ela virou Kenshiro.
Ela é o Jojo, né, velho? Quando ela se transforma.
Não vem com o Jojo. Ela é o Kenshiro, velho. É isso que ela é. Ela é o Kenshiro, velho. Ela tem o queixo do Kenshiro, Raul.
Caramba.
Ela tem o queixo do Kenshiro. Ela é o Kenshiro.
Tá bom, então. Desculpa, ela é o Kenshiro.
O cara querendo fazer referência pros jovens. Vocês jovens, vocês que se... Não, tô brincando. pesquisa aí Kenshiro, jovem. Ela não vira um panda. Ela é literalmente, na internet saiu o meme do Kenshiro de vestido. É o Kenshiro de vestido, mano. É literalmente isso.
Sabe aquele personagem do One Punch Man? Aquele fortão? Que começa como preso, que é super fortão.
Pretty Princess Prison.
É.
É isso.
É, Pretty alguma coisa é Prisoner, calma aí.
Cara, que é um cara que tava preso, né, que, mano, é exatamente isso. Só que a gente descobre no final, porque ela mesma esconde porque ela tem vergonha, e ela fala que o poder dela é invocar uma massagista pra fazer massagem nela.
Ô, Raul, eu vou dizer mais uma vez. Não é isso. É o Kenshiro. Só aceita. Tá bom. É literalmente uma referência a Hokuto no Ken, ó.
Ele quase entrou no Priri Priest. Então, mas é bacana que ela entra. Ela começa a entrar meio que uma perseguidora, né? Porque um grupo chama eles pra participar. E o Gon tá naquela vibe, né? Pô, meu pai falou pra mim me divertir. Eu não vou ficar... Quero fazer um negócio sério. Eu quero me divertir. Se eu vou ganhar o jogo ou não, a gente só vai saber no final. Então, o Gon e o Killua estão lá pra brincar. Eles estão lá no Play Center. Enquanto o resto tá querendo saber de ganhar o jogo. Aí, uma certa menina segue eles. E a menina tá querendo alastrar eles e não sei o quê. E o Killua falou assim, não, mano. A gente não quer sua ajuda, não. Vai embora. Aí, ela fica de saco cheio e fala, pô, eu tenho 50 anos e eu vou treinar vocês. Aí, o Killua vai falar qualquer coisa. E é da hora, porque é muito aquela cena de anime de comédia, né? Como quando a mina fica brava com o que o cara fala e dá um socão nele, sabe?
Aí, tava errando. O nome do cara é tipo Mahou Shoujo, é Puri Puri Prisoner.
Isso, Puri Puri Prisoner.
Isso mesmo.
Puri Puri Prisoner.
Então, a Puri Puri Prisoner, tá bom, Kenshiro, eu não vou discutir, senão a gente vai ficar meia hora no podcast com isso.
É, a verdade é que tu sabe que é o Kenshiro, mas tu tá tentando fazer referência pros jovens. Só que eu digo pros jovens, vai ler Hokuto no Ken, é isso que eu digo pros jovens.
Punho da Estrela do Norte.
Ah, não peguei a referência, vai ler.
Eu posso falar o Punho da Estrela do Norte ou muito de jovem também?
Pode. Não, pode falar a tradução, não tem problema.
The Fist of the North Star. Então, ela tá lá, né? A nossa querida Kenshiro. E de repente ela falou assim, mano, eu tô de saco cheio, essas crianças estão fazendo um monte de merda. Tô de saco cheio, ó, você tá fazendo tudo errado. Vou treinar eles. E ela vai lá e pega um cara, que era um assassino perigoso que tava lá. Aí ele falou assim, pô, dá um cacete nele e falou assim, seguinte, se você não quiser morrer, você vai ter que lutar com essas crianças durante uma semana pra essas crianças evoluir. O prisioneiro fala, vou matar essas crianças e vou embora. O Gank Lua tá todo feliz porque eles iam se divertir. E é legal que se você vê, né, é muito bem explicado, mesmo que seja rápido, como é feito o treinamento.
Ela é especialista nisso, tanto que ela é mestre do mestre deles, né?
E ela é o Pokémon, né, desse anime, vamos ser sinceros. Ela é a personagem que vai lá pra explicar as coisas, né?
Ela tá explicando pra eles e ao mesmo tempo tá explicando pra gente, né? Porque eles também não sabem.
Sim.
E ela vai ensinar as técnicas avançadas de Nen. Na verdade, é como usar as coisas que eles já sabem de outras formas, né? Porque é tudo... Ela dá um monte de técnica, mas é basicamente variações do uso das técnicas que eles já conhecem, né? Daquelas iniciais que a gente explicou lá na Torre Celestial.
Ela ensina o Shu, o Ko e o Ken.
Um é o fluxo, né? Que é basicamente tu... E usando o Zetsuren em conjunto e mudando aonde a tua aura tá focada. Ken é basicamente tu focar. É uma variação do Gyo, que é tu focar. Em vez de tu focar nos teus olhos, tu vai focar em outra parte do corpo 100% da tua aura. Então, tipo, tu fica totalmente desprotegido, mas a tua aura tá focada em todo lugar, né? O Gon fez isso no punho dele e dá um socão, né? Foi isso que ele fez lá na apresentação. E o Ken é tu usar o Ren e manter ele.
É o Ren mais o Ten, né? Pra fazer a defesa.
É, mas o Ren é. Então, é tu usar. O Rentus jogar a tua aura pra fora, só que tu mantém ela lá. E aí tu mantém a tua defesa e teu ataque bem alto, porque tu tá mantendo aquela energia toda, só que é cansativo. E aí esse é o Ken, né?
E tem o Ko, que são todos juntos pra você fazer um ataque concentrado, né?
É, o quanto focar a tua aura num lugar só. É que já sabiam o Ko, que eles aprenderam o Gyo, só que o Gyo é o Ko que tá focado nos teus olhos. Nos olhos.
É que o Ko, na verdade, ele é explicado duas vezes, né? O que o Gon usa pra conseguir passar da primeira fase, né?
Isso. É que assim, o Ko só vai estar a aura focado num lugar só, tá? Num único lugar. O Gyo vai estar com a aura concentrada, mas ela não vai estar focada totalmente no lugar só. Tanto que quando o Gon usa o Gyo, ele ainda tem aura no resto do corpo, mas é fraquinha, né? Todo mundo... E ninguém vai se referir ao... Todo mundo quando vai, tipo, usar... Botar a aura e focar ela em uma parte, eles não vão chamar pela técnica de fluxo, que é o Shu ou o Ryu, né? Que ela chama. Elas vão chamar de Gyo daqui pra frente na obra. Porque é a mesma coisa, só que focando em outras áreas do corpo, né? Então fica um pouco confuso se não tiver as lutas com os monstros, que eles usam isso na luta contra os monstros. O Shu é tu mudar onde a tua aura tá concentrada, tu vai mudando. É, tem no treinamento ali deles...
Da pá.
Envolver. É o Ryu, né? Que é o de mover o aura pelo corpo.
Isso.
É. E aí ele tem eles treinando o Ryu. Eles têm treinando todas as técnicas, né?
Sim.
E aí a gente aprende tudo isso.
Cara, e é legal que isso é explicado, tipo, em dois episódios.
No anime, sim. Eu acho uma pena, porque a gente vê eles usando isso, lutando com os monstros, cara. E aqui eles só resumem a luta com os monstros. Que eles lutam com os monstros pra pegar dinheiro pra poder comprar as cartas mágicas. Só que os monstros, eles foram criados pra que essas técnicas sejam usadas pra derrotar os monstros. Só consegue vencer os monstros usando essas técnicas, sabe? Então, sabe, tu tem o treinamento e a gente vê isso eles na prática, isso eles meio que cortam nesse anime.
É, tanto que ele é muito mais explicado falando, a Biscuit fala, não, então, o treinamento final é com o unicórnio das bolinhas lá, que você tem que usar praticamente quase todos pra ver qual que era a bolinha correta pra devolver pra ele pra ela virar uma carta, né?
Isso, é uma bolinha tem que usar com a aura, outra bolinha tem que estar sem aura. Mas, cara, eu gosto muito de como o Togashi consegue explicar isso muito bem na obra, velho. Tirando quando os caras têm uns poderes bizarros, que aí ele tem que explicar os poderes bizarros, quando é o básico do básico da aura, ele não precisa explicar daqui pra frente. Tudo que ele precisava explicar, ele explicou aqui.
E o Muriel comentou que tinha um vilão das bombas, e na verdade ele não é um. Eles são três, né? Que são os três bombardeadores.
É que o Boomer, quem tem poder de explodir as coisas é um só, né?
É, sim.
Mas eles falam no começo ali que são um grupo, e um desses caras dos grupos é o Boomer, né?
Eles usam o migué, na verdade, contra aquele grupo no começo, que eles falam, então, se morreu um de nós, vocês vão explodir, a gente não vai poder pegar e cancelar a bomba, né? Mas na verdade era só o loirinho mesmo que podia fazer isso sozinho, né? Os outros, inclusive, eram mais fraquinhos, os que lutam com a Biscuit e com o Killua,
né? Isso. Não, o que luta com a Biscuit, coitado, né? Tava ali pra se ferrar, né? Tomou um soco no nariz, já era.
É verdade. E vocês acham que esses três vilões, eles são vilões bons, assim?
O principal é. O principal realmente é aquele vilão que dá medo realmente de você perder.
Eu gostei. Apesar de ter uma premissa meio simples, né? Vamos dizer assim. Eu achei que, cara, não é um... Vamos dizer assim, não é um vilão que vai destruir o mundo. Mas é um vilão ganancioso que vai fazendo as maldades dele ali. Vai traçando seus planos. Tem as suas... ambições, né? E eu vou ser bem sincero, eu acho a luta do Gon com ele sensacional. E ali a gente já começa a ver um pouquinho da loucura do Gon, né?
Sim.
E do orgulho dele.
Sabe o que eu acho mais bacana? Que antes disso, o Muriel comentou sobre a naturalidade da obra. E a gente ouve o primeiro cara que treinou eles falando pro Gon: seja você, crie sua técnica com algo que você gosta. O Gon, ele é infantil. Ele é o Goku, né? Ele é o Goku, ele é o Luffy, ele é o estereótipo do personagem infantil, feliz e tal, que tá lá pra se divertir. O que que crianças gostam de fazer? Brincar. O que que ele faz? Ele brinca de Jokenpô com o Killua. Qual é a técnica dele? O Jokenpô. Isso é genial, cara.
A diferença do Luffy pro Gon é que o Gon não tem o nível de maturidade emocional ainda, né?
Sim.
E a gente vê isso muito nesse arco e principalmente no próximo, né? Porque é isso que é legal, porque o Gon ainda é uma criança de tipo 13 anos, né? E a gente vê isso em todos os sentidos. Ele tem uma maturidade emocional, mas ele não é 100% maduro ainda, né? Emocionalmente.
A maturidade dele é só pra ganhar dinheiro do pai dele.
Isso sim.
Eu acho legal também, Raul, que você falou sobre o Nen do Gon, né? E aí isso já vai de encontro também com o que a obra sempre diz, né? Sobre a técnica de Nen, sobre o Hatsu, sobre você tá colocando ali, cada técnica de Nen é única, né? O Gon, ele é tipo reforço, vamos dizer que é as técnicas mais simples assim, né? E ele desenvolve uma técnica que tem a cara dele, uma técnica única, mesmo sendo... Ele poderia só energizar o braço dele e dar um murrão forte, né?
Que é o que o cara que o Kurapika Luka no outro arco faz, né?
O joguinho, né?
É isso que ele faz.
É isso. Não, ele vai lá, ele tem que carregar. É legal, porque a gente vê que é a técnica, tem a personalidade do Gon, né? Como você disse, o lado criança dele. Ao mesmo tempo que no próximo arco a gente vai conhecer a pedra, no próximo a gente vai conhecer o papel e a tesoura. E, cara, eu acho incrível como que o Togashi, ele consegue trazer um sistema de, entre aspas, magia pra obra, explicar, ser complexo e mesmo assim trazer coisas únicas, né? Que faz os personagens terem ali a sua cara nas técnicas. Não é só um socão forte, né?
A técnica do Gon, ele primeiro carrega a aura e refina ela. É isso que ele faz.
Isso.
E aí depois ele vai usar ou a pedra ou o papel e a tesoura. A pedra é uma técnica de reforço, que ele simplesmente reforça o punho dele, dá um socão com essa aura. A tesoura é uma técnica de transformação, que ele dá uma propriedade pra aura. Ele dá uma propriedade de corte pra aura, que ela não tem. Ela não tem essa propriedade. Isso que ele dá. O espadão dele, ela é transformação. E é o papel, é a emissão. Ele atira a aura refinada. Se tu for parar pra prestar atenção aqui no Greed Island, ele treina as três coisas, certo?
Sim.
Ele se dá muito bem nos treinamentos, vai ver, no treinamento de reforço, ele se dá muito bem. Nos treinamentos de transformação, tu vê que ele consegue fazer as coisas lá com a Bisque. No treinamento de emissão, ele não vai tão bem.
É, ele não consegue pular lá, que é o que ele fica de ponta cabeça tentando voar.
Porque não dava tempo dela treinar ele o suficiente naquela área, então ela tentou pular umas etapas ali. No próximo arco, a gente vê que a técnica de reforço, a pedra, é muito poderosa. A gente vê que a tesoura ele já consegue usar bem. E o papel, que é a técnica que ele tava... que a gente viu ele treinando que ele é mais fraco, é uma porcaria ainda. Mas é porque a gente viu isso, olha só, a gente viu isso nesse treinamento aqui, e isso se reflete na prática quando ele vai usar essas técnicas em combate. Eu acho esses detalhes, assim, que às vezes passa despercebido, muito interessante. Muito interessante aqui da obra. Esses detalhes que às vezes passam. Mas o Gui falou ali do vilão, e é uma coisa assim, esse não é um vilão, assim, que vai marcar a gente. Não é um vilão um dos melhores vilões dos animes. Só que eu acho que esse vilão pra esse arco, ele funciona bem. Ele é um ótimo vilão pra esse arco.
Inclusive, a emissão, que é uma porcaria, a gente vê duas vezes. Na primeira vez, quando ele tenta jogar o poder dele até chegar numa pedra, que ele fala assim, que a Biscuit fala, quando você chegar na pedra, você para, aí você conseguiu. Aí, eu acho que na terceira vez, ele chega na pedra, mas só toca na pedra, não consegue fazer nada, assim, a mais com a pedra.
É, porque esse era o treinamento, tem que chegar a aura na pedra.
Sim. Na segunda, que é usar de maneira poderosa, né, o poder de jogar a aura pra fora, ele já não consegue jogar com poder o suficiente.
É porque ela pula.
Então ele só fica dando uns pulinhos bobo, né? E sim.
Ela pula 4 níveis de treinamento.
Era pra ir pro nível 3 e ela vai direto pro nível 5, né?
Isso.
E aí ele fica dando uns pulinhos e ela voa, né, quando ela faz. E eu acho muito bacana, porque aí a gente tem o arco que é apresentado o Hisoka, porque ele tem que aparecer em todos os arcos, porque ele já é praticamente o protagonista da obra, né? Mas a gente já chega nele. Pra quê? Pra gente ter um jogo de queimada, que é o quê? Uma brincadeira pra você apresentar o poder do Gon. Isso é muito legal, velho.
Não só o poder do Gon. Todas as técnicas do treinamento deles vai ser usada ali no... naquela partida. Sabe? Aquela exposição não foi desnecessária, sabe?
Tipo, não, pelo contrário. Eu tô falando pelo Gon como o personagem principal, né?
Sim.
Porque o Gon... esse arco é do Gon, né?
É sobre o Gon.
Tentando encontrar o pai dele e jogando um jogo que o pai dele criou pra ele. E nada melhor pra você apresentar o poder novo do Gon, né, que quase é a pedra que é apresentado ali, do que numa brincadeira, sabe? Eu acho genial isso. E é muito Togashi, sabe?
Aqui é uma coisa que o Gui até falou um pouco, que é os problemas, os defeitos do Gon, eles começam a se aparecer aqui mais. E os defeitos começam a aparecer aqui da impulsividade dele ser, às vezes, emocional demais, sem pensar, e várias coisas que acontecem aqui vão ser o catalisador do próximo arco, sabe? Aqui a gente começa a conhecer o Gon em camadas. E o legal do vilão desse arco é que ele... O que é um bom vilão? O que é um bom antagonista? O antagonista, geralmente, idealmente, ele é um oposto do protagonista, né? E a gente vê, que nem o Raul falou, o Killua e o Gon jogando o jogo, se divertindo e tudo mais, e tendo essa aventura divertida, e a gente vê o lado do vilão, e o vilão é completamente oposto. A forma que ele se relaciona com o jogo é oposto. A forma que ele se relaciona com os outros jogadores é oposto. Então a gente vê esses dois polos, né? Opostos, na forma de pensar, na forma de ver o mundo, e depois esses dois opostos se confrontam no final, né? Então eu acho que esse é um bom vilão pra esse arco aqui. Ele funciona completamente com o arco e com tudo que o arco quer mostrar de todos os pontos de defeito do Gon, o desenvolvimento do Gon como Hunter e os problemas do Gon que a gente vai precisar ser apresentado aqui pra acontecer o que acontece no arco seguinte, sabe?
Aí você pensa num arco desse e você fala assim, mano, o Hisoka não tem nada a ver com esse arco. De repente ele aparece lá. Aí você fala assim, pô, como assim? O Crono foi selado. Se for selado, como ele conseguiu entrar no jogo? Porque o nome dele tá lá. E aí ele descobre que o Hisoka entra no jogo pra tentar achar uma carta pra tirar o selamento do Crono, porque ele simplesmente quer ter aquela luta com o Crono que ele nunca pôde ter. E é bacana que você vê o Hisoka como o agente, né? O agente que ele é. Aquele negócio do agente secreto. Porque ele foi infantil pra quê? Ele foi infantil pra enganar o Gon e o Killua, tanto que ele não consegue enganar a Biscuit em nenhum momento, porque a Biscuit é mais velha. Tanto que a Biscuit fica falando o tempo todo, tipo, ele sabe como mentir. A Biscuit fala disso o tempo todo. O Hisoka sabe como mentir. O Gon tá lá, dane-se. E o Killua tá ali mais ou menos, tipo, desconfiado. Mas o Hisoka acaba sendo de grande ajuda pra eles. O único problema é aquela piada do Hisoka que tem que voltar, né, cara? Aquela cena do Gon e o Killua andando na frente e o Hisoka andando atrás. Aí o Hisoka já tem que ficar excitado vendo as crianças andando na frente. Aí, como o Gon e o Killua já tá conseguindo sentir a aura melhor, os caras já ficam, opa, tá com uma coisa esquisita aqui. Fala, ô Hisoka, na moral, mano, anda na frente aí.
Não, eles não sentiram a aura dele, eles sentiram a sede de sangue dele.
É, não era muito de sangue, né?
É, essa questão do Hisoka é bem delicada.
Não era de sangue, não.
É, eu também acho que piscina.
Mano, quando o Hisoka aparece, o Hisoka tá pelado tomando banho. O que acontece com o Hisoka quando vê os dois?
Como todo o psicopata pedófilo, ele fica de pau duro, obviamente.
Sabe, eu acho que era essa piada que não precisava ter. Tá? Porque o Hisoka é um personagem muito complexo. Sem ter isso, né? Mas ok, o pessoal passa o pano porque o Hisoka é um personagem muito bom. Mas, cara, no, é como o Guizão falou, é delicado, né?
É delicado. Ao mesmo tempo que o Hisoka, ele traz ali aquela tensão pra obra... Ele traz aquela presença meio que imprevisível, né? Que você não sabe se ele vai matar alguém ou se ele vai ajudar porque ele acha que aquela pessoa no futuro vai, de alguma forma, proporcionar ali pra ele algum momento prazeroso, né? Desde uma luta ou até outras coisas que às vezes ficam meio implícitas ali, né? Mas ao mesmo tempo passa aquela mensagem de doentia, assim, né? De uma mente instável, gente meio... de duplo sentido, então assim, é delicado. O Hisoka é um personagem, eu particularmente acho que ele traz de uma certa forma uma atenção pra obra, uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo também é um personagem bem delicado nesses momentos aí.
É, então, não sei se vocês sabem como funciona, mas quando tu coloca uma característica no antagonista, ela automaticamente é negativa, né?
Não, é ok. Ele tem várias características negativas. Ele não é um cara confiável. Ele é um psicopata. Ele precisava ser um pedófilo.
É isso. Ele é um pedófilo psicopata. Ele é ambos.
É o pano que o pessoal passa, mulher.
Eu não acho que a obra aqui, ela tá trazendo algum debate nesse sentido aqui.
Nem precisa.
Porque não precisa, exatamente. Eu acho que não dá pra considerar a passação de pano, porque eu acho que ninguém concorda com o comportamento do Hisoka, né?
Quando eu falo passação de pano, é o pessoal falando, tipo, do Hisoka como fosse um personagem maravilhoso, como ele se não tivesse defeitos. E ele tem, sabe? Essa que é a questão. E eu já ouvi essa frase algumas vezes. Não, ele é um personagem... Eu amo esse personagem, e pra ele eu passo pano. Só que quando você passa pano pro Hisoka, você passa pano pras características dele negativas também, como você falou. Ele é um antagonista, tem que ter característica negativa. Só que ele não tem características negativas comuns ou inerentes ao psicopata. Ele tem uma característica a mais, né? Que é um assunto que, mesmo sem necessidade pra esse tipo de anime, pra esse tipo de contexto, gera um debate. Entende?
Eu acho que assim, eu acho que é um debate válido, mas eu acho que ele tá... O meu problema com esse tipo de debate quando vem anime é que a galera só arranha a superfície do debate.
Sim, concordo. Ainda mais pro público-alvo da obra.
Esse que é o problema, sabe? Porque a gente fez um podcast recentemente lá, que é o Delícia Cast. A gente estudou a parte de como a sociedade japonesa vê a sexualidade. Então, quando a gente pensa nesse tipo de assunto, é importante a gente entender a cultura desse país. Não nessa questão de passar pano, mas entender o porquê que aquilo é daquele jeito. E é engraçado porque, assim, se esse tipo de coisa tá em obras, principalmente uma obra da Shonen Jump, uma obra que vai passar por um editorial... Vai passar por uma curadoria, depois vai virar um anime, isso vai passar por uma outra curadoria, porque tem coisas que pode sair em mangá, mas não pode sair em anime, né? A gente vê muita suástica sendo censurada em anime, por exemplo, né? Que tá no mangá, mas no anime eles censuram, por exemplo.
Só que o Revengers tá por aí.
É, então. Mas isso tá ali ainda, é porque existe, de um certo modo, algum nível de aceitação social daquilo lá.
Sim, eu concordo com você.
E aí eu acho que é um debate que precisa de muita profundidade, sabe?
Um episódio, só pra debater. Ter o tema e não usando só Hunter x Hunter como referência. Aliás, não usando só como referência. Mas também não significa que não é um comentário válido, sabe?
Sim, porque é engraçado, porque, tipo, a gente quando a gente vê a história que a gente estudou, a história da visão social, assim, do sexo no Japão, né? Uhum. A gente tem a sensualidade e a sexualidade, e aí a gente tem a cooptação disso pra transformar em um produto que objetifica aquilo e sexualiza aquilo, né? Então a gente sai da sensualidade, de uma coisa natural, de uma coisa saudável, e transforma aquilo num produto que objetifica algo que não devia ser aceito, ou objetifica algo que... Algo que ofende uma outra pessoa, sabe?
Que esse assunto é tão extenso.
É extenso.
Que chega aquele ponto, eu acho que você lembra disso, né? A gente tava em outro podcast, a gente nem pensava em fazer podcast na época, que chegou ao ponto de uma instituição que não tem nada a ver com isso, que cuida de outro tipo de conflito, que é a ONU, chegar e falar, peraí, a gente tem que pegar e começar a debater esse negócio de histórias pro público infanto-juvenil tratarem personagens menores de idade, agir de uma maneira sexual, né? Inclusive, eu não sei se você lembra disso.
Lembro.
Chegou a ponto de que eles queriam até criar uma lei, que claro, que eles não podem chegar no Japão e obrigar o Japão a fazer isso, né? Eles só podem simplesmente tentar debater o tema de criar a sexualidade a partir de personagens de 16 anos de idade. Porque chegou um momento que era aquele momento que o Eti tava em voga no Japão.
Tava em alta, né?
Tinha personagem de 12 anos lá que tava sexualizada ao extremo, né?
É, quando não é 12 anos, ela tem 12 anos, mas na verdade tem 5 mil, né?
Isso, é.
Esse é um clássico, né?
Vocês sabem de que anime que a gente tá falando, né?
Esse é um clássico.
É um anime de uns pecados aí.
Não só isso. Tem aquele do Gate lá, da bruxa Loli, de 300 anos. Tem sempre um monte de referência.
Ah, sim.
E dessas referências veio o Hisoka.
Inclusive, a gente debateu esse assunto lá um pouco. A gente chegou com a história, né? Esse ano a gente vai fazer um outro podcast desse lá, que a gente vai descer um pouco mais, porque o problema desse tipo da ação da ONU é que a ação da ONU, essa ação da ONU era meio inútil, porque ela bate no reflexo e não na raiz, né?
Total.
Ela tava rasgando a foto da árvore, mas a árvore vai estar lá ainda, sabe? Porque é um problema que, tipo assim, é uma coisa que a gente debateu lá. Existe a sexualidade e o sexo, que é uma coisa natural que, às vezes, até é colocada como um tabu que não devia ser.
Sim.
Sabe? E tu tem a objetificação e a sexualização, que é outra coisa.
Sim, totalmente. Até porque se esse tabu não existisse, esse segundo diálogo não seria um tabu ainda maior.
É, então, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas confundem, né? O Hunter x Hunter, nessa, é que, assim, é que eu tô tão, eu acho que a gente tá tão, às vezes, amortizado com obras japonesas, que quando a gente vê uma situação do Hunter x Hunter aqui, a gente já viu a fetichização da pedofilia em níveis tão piores.
Sim.
Dentro de obras japonesas.
Sim.
Que a gente acaba achando essas piadinhas até normal.
Lembra da Maid Dragon lá, da criança dragão com os peitos maior do que o Hisoka. É, tipo assim, fetichização sempre existiu e sempre vai existir porque tem um público consumidor desse material. Lembrando que a gente tem um evento no Japão de público que vai lá pra comprar esse conteúdo, principalmente esse conteúdo, né?
Mas eu acho que o problema em si não é o fetiche, e sim a transformação desse fetiche em uma objetificação e uma sexualização de algo que tá pregando uma ideologia específica.
Total.
É. Gente, você já tá longe do Hunter.
Sim e não, porque o Hisoka, quando ele entra no arco com essa cena, ele acaba gerando debate, mesmo como o Muriel falou, não sendo necessário. A gente podia ter pulado isso no episódio.
Sim, sim.
Mas já que a gente entrou no tema, tá aí.
Porque assim, eu acredito que isso é aceitável desse jeito, porque tá na ficção, sabe? Porque vem muito também da questão da cultura deles, que eles faziam muito desenho pornográfico antigamente. Muito, 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 muito mesmo.
Antigamente?
É que antigamente era uma forma de arte. Ah. Hoje virou um produto. E aí tem diferença. Porque o produto... porque assim, a arte e o produto, elas têm um pouco de diferença, né? Uhum. E aí é que a gente entra. Esse produto que a gente tá vendo hoje na sociedade japonesa, ele não é aquela pessoa externalizando necessariamente algo que tá dentro dela de uma forma artística, né? Um fetiche de uma forma artística. Mas sim, muitas vezes, a reprodução de um produto social, que no caso de uma sociedade machista como japonesa, é a objetificação de certos elementos ali, né? E acaba circulando essa ideologia através disso, né? Sabe? É um assunto muito da hora, mas que é muito triste e muito complexo ao mesmo tempo.
Totalmente, né? Tanto que não é o caso da Jump, né? Que é a revista de Hunter x Hunter, mas é o caso de, por exemplo, de muitas revistas lá que saem mangá no Japão, do mesmo público-alvo, como a Magazine, que em vez de botar a obra na capa, bota uma menina de 15 anos de biquíni, né?
Sim, exatamente. Aí, tipo, como o sexo por si só é um tabu, é a forma isso que é bizarro. O sexo é um tabu, mas tu fazia a sexualização e objetificação das pessoas, transformando essas coisas em objetos, tá de boa, mas tu não pode debater isso, tu não pode debater o sexo. É bizarro, né? Não é bizarro?
É muito bizarro, muito bizarro.
É bem complexo, né?
A gente podia debater até onde é saudável e até onde não é saudável pra sociedade.
E é complicado esse tipo de debate. O Muriel falou bastante, falou muito bem, só que ainda a gente tá batendo na superfície.
Na superfície ainda.
Mas se a gente pegar, por exemplo, se a gente fizer um episódio batendo duro nisso, isso vai acontecer como se a gente, como acontece quando a gente faz uma notícia. Eu vou usar um exemplo muito antigo que no Twitter do Papo Nerd com Elas foi soltada uma notícia, não foi uma opinião, né? É uma notícia do Japão sobre que tinha dado alguns problemas lá, gerou um debate, aquela personagem que eu falei de Maid Dragon, que é a menininha, a criancinha peituda, né, dragão. Cara, sem brincadeira, chegou um momento que a gente teve que apagar esse post do Twitter do Papo Nerd dessa notícia, porque por serem do Papo Nerd, por ser um grupo de mulheres soltando essa notícia.
Eu imagino quanto ataque, né?
Gerou um ataque tão gigantesco do público brasileiro.
Sim.
Sabe? Por quê? Porque eram mulheres lacrando, só que não era uma notícia dela, tinha, era uma notícia com texto, mostrando que era notícia, com fonte, e eu acho que a fonte era a própria revista Natalie, que é uma revista japonesa, sabe?
Não era um artigo de opinião, né?
É, não era opinião, tinha nome, RG, CPF, era algo que aconteceu no Japão, que gerou um debate no Japão. Só que acontece, as pessoas preferem tapar os seus olhos e se cegar pras coisas que elas gostam, que se fetichizam, e em vez de querer debater sua opinião, do que parar pra pensar e falar, peraí, talvez esse meu fetiche seja errado em algum nível, sabe?
É, que eu acho que assim, é o que o Raul falou, em alguns casos é caso ali a conveniência, né, com a ignorância, a forma de se mascarar ali o que é conveniente pra ele como ignorância, e acontece isso. E como o Muriel e o Raul disse, essas são questões que, se a gente sentar aqui, dá pra fazer um debate extremamente profundo, né, porque não é algo raso, que você olha, fala e tem uma opinião, não, tem ali uma raiz bem profunda, né.
E é aquilo, né, a gente é tudo homem branco ainda, né, a sexualização que tá, e a objetificação nem prejudica, tipo assim, não é o maior público que se prejudica mais com esse tipo de coisa, se alastrar, não é a gente ainda.
Não.
Então eu não consigo nem imaginar, né, que tipo, eu tô falando aqui do meu lugar de fala, que é tipo, como eu, do meu ponto de vista, que homem, consigo ver esse problema, né? Eu imagino quem tá no centro do problema, como é que deve se sentir, né?
Totalmente, no olho do furacão.
No olho do furacão, né? Eu só tô vendo de fora.
Sim.
E eu já acho algumas coisas bizarras. Imagino quem tá lá no meio, quem sofre com isso no dia a dia, né?
É um exemplo que, como o diálogo não tem nada a ver, mas como acontecimento é a mesma coisa. Seria tão igual a um diretor de dublagem de um anime super famoso que fala sobre políticas sociais virar e falar assim, não bote política no meu anime.
Sim. Só que eu acho engraçado porque, tipo assim, essa coisa do Hisoka e essa piadinha, porque assim, o obra trata como uma piada, né? Eu tenho certeza que esse tipo de coisa, esse tipo de piada é tão naturalizada dentro ali,
uhum,
da questão social, que o autor, ele reproduz aquilo e às vezes nem passa pela cabeça dele, né? Que nem a gente vê direto obras japonesas, que tem coisas mais bizarras, né? Tipo, como a questão, a gente falou lá do Tata no Yusha, do estupro reverso e tal, sabe? Que passa por uma curadoria editorial e passa, né? Aí eu fui ler a legislação japonesa em relação a esse tipo de assunto. Mano, eu caí pra trás, velho. Sabe? Tipo, direito das mulheres. 2 pontos, não tem. É isso, velho. Sabe? Então, assim, às vezes a gente fica... É o meu maior problema. A gente fica analisando o anime, discutindo o anime. E a gente tá discutindo o reflexo. Porque pra mim é isso que eu vejo. As obras, elas estão refletindo a cultura.
Sim.
E a gente esquece de se aprofundar na parte social e entender. Tá, mas vamos ver na realidade ali do país. Na realidade material do país. Como é que tá sendo... Como é que isso se aplica pras pessoas? E aí tu começa a ver que muitas dessas bizarrices que a gente acha que é só um fetiche se aplicam na materialidade da sociedade.
Isso acontece até no próprio país, né? Existe um diálogo muito grande, né? Inclusive com os próprios comediantes brasileiros, com aquelas questões de querer fazer piada com qualquer coisa, inclusive atingindo minorias, né? Piadas muito entre aspas, e fala, não, é só uma piada. Mas até onde algo é piada,
então,
quando pode ofender ou pode, sabe, criar um gatilho em alguém.
Eu acho que a questão é mais profunda que isso. É porque a gente tá numa sociedade... Por exemplo, quando a gente faz piadas... Vamos pegar um exemplo bem do Brasil, assim. É piada racista, assim. Essa piada, ela tá dentro de um contexto social onde tu tem uma parte da sociedade que ela é marginalizada. E esse tipo de piada, ela tá lá, pra querendo ou não, espalhar essa própria visão.
É aquele negócio de você naturalizar algo que não deveria ser naturalizado, usando a questão da, entre aspas, brincadeira.
Exatamente. Aí tu vê, tipo, obras japonesas. Porque tem tanta obra japonesa onde as mulheres são... Tipo, em shonen, principalmente. Onde as mulheres são... secundárias, ou elas são muito, tipo, entre aspas, inúteis, são personagens que estão lá mais pra objetificação, mais pra ser um suporte. Porque, ainda ou não, se tu pega ali a cultura japonesa, é onde a sociedade conservadora japonesa quer que as mulheres estejam.
Tem outra coisa também que a gente tem que analisar, né? Que Hunter x Hunter, apesar de não ter acabado, é uma obra velha. Então, sei lá, Greed Island, será que lá deve ser meados de 2000, né? Então, é uma obra antiga e provavelmente também com certas coisas que na época talvez não tinha tanta discussão, né? A gente tem um exemplo também, outro exemplo, desculpe fugir um pouco, mas Yu Yu Hakusho, a gente tem uma cena lá na mansão Toguro, que é do Togashi também, a obra, que é horrível, mas que provavelmente na época não havia discussão sobre o tema. Eu acredito talvez, sei lá, eu chuto que Greed Island tá ali entre 2000, 2004, talvez, o mangá saiu. Talvez nessa época, o que a gente tá discutindo hoje aqui não era tão pautado, né? Então tem que ver também o lado que é uma obra com data. Né?
E aí volta naquele diálogo que o Muriel iniciou, né? Da importância do diálogo em certos temas.
Por isso que é importante a gente ver a sociedade, porque assim, eu vejo muito isso no mundo dos RPGs, assim, por causa de alguns jogos específicos, que às vezes alguns autores japoneses, eles tentam trazer uma pauta um pouco progressista pra dentro ali da obra, trabalhar algum assunto de forma progressista. E aqui, só que aqui pra gente, essa pauta tá tão mais na frente, que tem uma interpretação errada. Da questão. Por isso que eu gosto de dizer, tipo, pô, se a gente tá vendo isso no anime ou no jogo, é porque existe um debate disso, ou existe algo, porque tudo tem ideologia, tudo tem política. Algo dentro da sociedade daqueles que tem referência com aquilo. Então, quando a gente vai debater esse tipo de assunto, eu acho importante a gente ir atrás pra ver, tá, mas quando, por exemplo, o assunto é sobre mulheres, ou mulheres, tipo, vamos ver como é que tá as pautas das feministas japonesas, sobre o que elas estão reivindicando, sabe? O que que nessa pauta aqui, tipo, que a gente falou ali, que eu tenho certeza que o Togashi, ele fez essa piada, ele botou isso no Hisoka, sem pensar muito profundamente nisso, né? Ele tá simplesmente fazendo uma piada, provavelmente uma coisa que ele deve ter visto a vida inteira dele. E isso é um reflexo social, por isso que eu acho que tem que aprofundar. Então, tipo, olhar como que essas coisas estão na pauta política do país, na pauta cultural do país, na pauta de costumes. Como é que isso está sendo debatido naquela sociedade? E aí a gente debater, aí a gente trazer, usar o anime pra poder mostrar isso e debater isso aqui. Porque no final o anime é só o reflexo daquilo ali.
Até porque quem cresce vendo Trapalhões vai ter uma visão diferente de quem cresceu no mundo pós-Trapalhões com outro tipo de contexto de debates e diálogos, né? Mas voltando, né? Vamos voltar pra Hunter x Hunter.
Eu nem sei se isso é pro episódio, mas enfim.
Vai, eu faço questão. Eu acho construtivo.
É porque eu me puxei aqui um militante.
Não, eu achei legal, Muriel. De verdade, eu gostei muito.
Cara, tem que ter esse tipo de discussão. Né? Senão, a gente faz um resumo do anime e
fica. A gente passou por isso no último episódio de Hunter x Hunter, então eu acho que em algum momento a gente precisava teria que ter esse diálogo sobre Hisoka. Isso passado, Hisoka pode passar nos próximos episódios, que a gente não precisa falar mais disso. A gente tem o duelo final ali dos personagens, como a gente tinha citado, e aí o Gon e sua equipe conseguem juntar as 99 cartas, e pra ter a última carta rola um quiz com todo mundo, né? E o que eu acho bacana é que você parar e analisar por que o Gon venceu o quiz. Porque ele é o único que tava se divertindo e prestou atenção no nome dos personagens, no que tava rolando ali, nome das cartas, porque ele tava brincando, cara. As pessoas estavam tão preocupadas com outras coisas que não se divertiram, esqueceram de se divertir. E o Gon tava ali se divertindo, então ele acabou acertando todas as perguntas.
O Gon e o Killua tava jogando o jogo da forma que ele foi feito pra ser jogado, né? Foi um jogo criado pra ser um treinamento pra aquele Hunter e pra ser divertido de ser jogado. Só que ele dá liberdade pro jogo. É tipo um GTA, né? Que tipo, é aqui pra aprender a história desses personagens aqui, o drama deles, mas no final tu vai invocar um tanque de guerra e sair atropelando todo mundo, né?
É o mundo aberto.
Mundo aberto, Greed Island é o mundo aberto. E que a maioria da galera não tava preocupada em se aventurar naquele mundo, se divertir naquele mundo, aprender com aquele mundo. E aquela pessoa que realmente fez isso, tava lá pra aprender, pra se divertir, era a única que ia conseguir a última carta, porque tu precisava disso pra conseguir aquela última carta, né? O giro temático que dá na obra, né? E o Gon consegue isso depois dele derrotar o vilão, que é justamente o contrário da representação de tudo isso, né? Ou seja, a temática deu a volta inteira aqui e fechou, né?
O Gon, como um cara legal que é, ele chega no Killua e na Biscuit e fala assim, não, eu não vou escolher as cartas sozinho. Como somos três, cada um escolhe uma carta, porque tinha um direito a três, né? Se bem que o Gon acaba escolhendo duas, né?
É que o Killua não tinha interesse e aí eles queriam fazer aquilo pra poder ir atrás da pensão, né?
Da pensão.
Sim, o Killua como escudeiro falou, tá bom, vamos ver aí. Aí pede pra Biscuit escolher primeiro, eles iam se lascar se a Biscuit tivesse interesse em qualquer uma das cartas que eles queriam. Mas a Biscuit escolhe a carta Planeta Azul.
Uma joia.
E tudo a ver com a personagem Biscuit, né? Gon escolhe o colar do Paladino, que era o colar que tava com ele durante mais da metade da obra. Só que pro colar do Paladino funcionar com o que eles queriam fazer, eles precisavam da carta Vista da Costa, que é uma carta que eles fizeram o migué.
Isso.
Eles transformaram uma carta que não poderia ser escolhida em Vista da Costa pra poder levá-la embora.
Porque só podia levar cartas que fossem cartas do 0 ao 99. Então eles usaram a carta de Spell Transform, que transforma uma carta em outra. Transformaram uma das Spell, em uma carta das 99. Só que essa carta, ela realmente transforma uma carta em outra, ela fica pra sempre daquele jeito. Só que o amuleto, ele consegue quebrar essas coisas, né? Então ele destransformou a carta pra carta original. E aí, com isso, ele conseguiu usar o Accompany, que é a spell que tu leva o teu grupo pra qualquer localidade, ou player, ou até qualquer player, e vai levar até o player, que foi o primeiro player que tava na lista do Gon, que foi um player que ele não conheceu, que ele viu que era um anacrônimo pro Gin,
que é o Nig.
E a primeira pessoa que ele conheceu era uma outra pessoa, né? Ele viu essa pessoa entrar. Então não podia ser, aquele não podia ser o Nig, porque aquele cara era o segundo da lista. Pra chegar até o Gin, só que o Gin aí meteu o migué de novo no leão, né?
É que se o Gon fosse acompanhado, né? Aí provavelmente seria o advogado e ia cobrar a pensão dele.
Exatamente.
Então assim, se o Gon vir sozinho, tudo bem. Mas agora se vir acompanhado, provavelmente é o advogado, né? Ou o oficial de justiça com a intimação. Então o Gon novamente...
Na verdade, esse cara é o Togashi. Ele não quer terminar o mangá simplesmente pro Gon, que é o filho dele, não achar ele de verdade.
O Gon nem tá mais nesse último arco que ele tá escrevendo aí, velho.
É, o Hunter x Hunter, na verdade, é o Grist Island que ele fez pro filho dele.
O Hunter x Hunter são as pensões que a gente acumula pelo caminho, velho.
Exatamente.
Meu Deus do céu.
E quando a gente começa a focar na pensão do Togashi e do Gin, aí é o momento da gente ir pras considerações finais e notas pro arco de Grist Island, ou como que é? A Ilha da Ganância de Hunter x Hunter.
Cara, eu gosto muito, muito de Greed Island. É um dos meus arcos favoritos, porque eu gosto muito de arcos de treinamento. Eles servem muito pra te ensinar sobre como funciona aquele mundo e te ajudam a desenvolver os personagens, desenvolver o mundo e evitam exposições desnecessárias daqui pra frente. Como, por exemplo, o que está acontecendo agora no arco final de Jujutsu no Kaisen, que cada passo que um inimigo dá é 3 páginas explicando o passo dele. Porque o autor não conseguiu fazer isso aqui, não conseguiu explicar o sistema de combate da própria história, e aí tem que ficar explicando tudo que os personagens fazem no arco final e fica chato. E parece que eu estou lendo Hunter x Hunter do cara da dor nas costas, mas é Jujutsu, porque tem uma página em branco com vários textos. Por isso que servem esses arcos de treinamento. Eu gosto muito, muito mesmo, de poder acompanhar o crescimento desses personagens ao mesmo tempo que a gente vê a amizade deles. É um arco que vai trabalhar 3 linhas de plot ao mesmo tempo: o treinamento das crianças, a construção do vilão e as aranhas conseguindo entender um pouco desse mundo e conseguir ir atrás da pessoa que possa salvar o menino no Lulu. Então, é um arco que ele trabalha muito bem. Não tem o melhor vilão de todos os arcos. É um vilão bom. É um vilão bem construído, bem desenvolvido. A parte das cartinhas ali e do mundo que ele tenta desenvolver ali do jogo é muito fica solto, assim. Eu acho que ele não... Ele tentou criar um jogo, ele tentou criar... Bom, criou 40 cartas mágicas e tal. Faz tu ler elas no mangá, no volume. E no final ele nem usa, né? Eu acho que a única crítica é que acaba não sendo útil aquilo, né? Podia ter sido um pouco resumido essa parte ali no mangá, mas no anime eles cortam muito bem. Só que também eles cortam coisas que eu acho que não deviam ter sido cortadas, que nem eu falei durante o episódio. Inclusive eu falo isso em todos os episódios do anime 2011, né? Ele corta muita coisa. Enquanto o anime original, ele bota filler, né? E episódios necessários, com exceção da Mulher do Elevador, que é um dos melhores fillers de todos os tempos. E eu estou aqui pra lutar com qualquer pessoa que discordar que a Mulher do Elevador é a melhor personagem filler. Aqui ele corta coisa, ele corta interações, ele corta coisas que são legais do mangá. Mas tirando assim, não é o meu arco favorito, porque eu gosto de arco de treino. Não é o melhor arco de Hunter x Hunter. Eu acho que Arc-Shin ainda é o melhor arco em questão de aplicação, em questão de execução, né? E porque depois de Chimera Ant não tem muitos mais arcos pra gente avaliar. E pra mim, assim, eu vou deixar Greed Island com um 8,5 de 10.
Bom, eu acho que Greed Island é, como já a gente falou exaustivamente, é um arco muito interessante no aspecto de um arco de treinamento. Ele, ao mesmo tempo que tem ação, as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo, né? Como o Raul disse, não é um arco onde passa os personagens correndo, fazendo algumas atividades ali, treinando, e daqui a pouco tem um time skip onde eles já estão mais fortes, né? Ou são vários cortes ali de treinamento. Eu acho isso muito interessante. Como eu disse também no começo, é o momento ali que o Gon e o Killua estão desenvolvendo as suas habilidades. Como o Raul também reforçou, é o momento onde os dois estão ali construindo o seu laço. O Gon falando a todo tempo quão importante o Killua é nessa jornada dele, de ir atrás do pai, de todas as coisas que eles viveram. Ao mesmo tempo também que o Killua percebe isso, sente, e mesmo tendo vergonha, admite o quão importante o Gon é. E falando sem spoilers do próximo arco, essa construção desse vínculo é muito importante, juntamente com as habilidades que eles treinam, né? Então, eu acho que Greed Island serve muito para fazer um alicerce muito bem feitinho ali para a próxima saga, que é uma saga mais densa, uma saga mais pesada ali. Então, Greed Island é um arco importantíssimo em Hunter x Hunter. No começo eu falei que é um arco muito subestimado, às vezes a gente vê muitas pessoas criticando, falando mal. É um arco curtinho. Você assiste esse arco aí, são 17 episódios, você consegue assistir numa tarde de domingo que você não tá fazendo nada aí? Bota Greed Island e assiste, que vale a pena. Para finalizar, eu vou falar minha nota e eu dou uma nota 9, porque para mim é um arco muito interessante, com muitas construções, e olhando para a obra de uma forma, da obra como algo completo, né, olhando todos os arcos, eu acho que Greed Island, ela conecta muito bem Yorkshin com Quimera Antes e faz ali um alicerce perfeito para Quimera, que é uma saga também pesada e muito boa. Então, sem Greed Island, eu acredito que Quimera não seria tão grande quanto é.
Embora eu concorde com Muriel que Yorkshin é o melhor arco de Hunter x Hunter até então, eu sou apaixonado pelos arcos onde o Gon e o Killua são os protagonistas, sabe? Onde a gente acompanha eles. O arco do Exame Hunter, o arco onde o Gon vai resgatar o Killua e, como sequência, Greed Island. Esses arcos são importantes porque a gente vê a diferença desses personagens e como eles se completam. A gente fala muito sobre o personagem burro e feliz e o personagem com passado negativo, só que a gente não para pra pensar que é uma história de dois amigos que têm passados super diferentes e muito complexos, porque a gente tá falando de um cara, quando ele pensa na palavra família, ele pensa em rigidez, ele pensa uma construção de ser humano baseado em sofrimento, sabe? Ele não pensa em carinho, apoio, afeto, em ser abraçado. Ele não tem isso, ele nunca teve isso, né? E esse é o caso do Killua. Apoiando o Gon, que é um cara que nunca teve um pai presente, querendo encontrar o seu pai, sabe? São contextos totalmente diferentes. Um quer o carinho de um pai, e o outro não sabe o que é isso, mas quer ajudar o seu melhor amigo a ter isso. Eu acho isso muito legal. Eu sou apaixonado por isso mesmo, eu sou apaixonado em todos os arcos onde Gon e Killua são protagonistas. E esse arco é um arco que eu gostei muito, porque mesmo que ele não use isso pra nada, o Togashi criou um card game só pra falar, eu posso, sabe? O Togashi, ele, até então, ele criou arcos totalmente diferentes entre si, em todos os momentos da obra, e mesmo assim a obra é concisa, porque os personagens são diferentes e são complexos. Diferente do que ele fez em Yu Hakusho, que os personagens andam em unidade, mesmo os personagens sendo completamente diferentes, em Hunter x Hunter os personagens são diferentes, eles têm histórias diferentes, e eles têm caminhos diferentes, e isso torna a história mais complexa. E isso também faz, na minha opinião, Hunter x Hunter ser um dos maiores battle shonen de todos os tempos. Eu sou apaixonado por esse arco, eu vou falar muito mais como um fã do que querendo analisar friamente, então minha nota é 9,5. E com 8,5, um 9 e um 9,5, a média é 9 pra Hunter x Hunter, meu amigo. E você, o que você achou do arco de Greed Island? Comenta pra gente, você pode mandar aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com ou pode deixar o seu comentário no seu agregador de podcast favorito. Lembrando que com o e-mail ou mandando mensagem lá no Spotify, você vai participar da nossa leitura de e-mails. E claro, você pode deixar o seu comentário falando se você quer o arco de Quimera Ants aqui. Até porque pode ser o último, né?
Não, tem o da eleição, né, velho?
Eu acho que o último grande arco, sabe?
Ah, mas o da eleição dá pra falar porque o não pagador de pensão toma um soco na cara. Só isso vai no episódio.
Olha aí.
É o soco mais lendário dos animes.
Exatamente.
E a perguntinha da semana pro Spotify é: quanto de pensão acumulada algum tem pra receber?
Olha aí. Então deixa o seu comentário falando quanto que o Gui deve pro Gon e sua família. E claro, né, você pode ser o nosso apoiador e diferente do Gui, pagar esse podcast pra esse podcast continuar produzindo. Olha aí que beleza. É, amigo, você pode ir lá no catarse.me/mda e ajudar o podcast a fazer mais conteúdo diferente. Inclusive, a gente fez algumas promessas aqui. Vocês acharam que a gente não ia cumprir, mas a gente vai cumprir. A partir de março, tem coisa nova aí. Olha, tem duas coisas totalmente diferentes, totalmente grandes, novas, chegando aí no MDA. Não vou falar o que é, pra vocês terem aquela surpresinha gostosa. Quem for apoiador e quiser lá perguntar, eu respondo. Mas, se você não é apoiador, seja apoiador e fique sabendo primeiro. É, porque você aí vai participar do nosso grupo de apoiadores, assim como Bruno Rezende, Carlos Pietroni, Guilherme Lourenço, Henri Amaguchi, Lucas Batista, Luiz Rodrigues e Nathan Kleiman. E nós ficamos por aqui até o próximo episódio. Tchau!